Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.
E o resto é história. Tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso,
quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
As armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quem faz um filho? Aqui, falo por rosto.
Transformar este país numa ditadura.
Não, não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 73 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Rui, na semana passada nós dedicámos este programa ao 25 de novembro de 1975, com a ambição de falarmos do dia 24, do dia 25 e do dia 26. Mas aconteceu-nos o mesmo que ao COPCON, que não lográmos atingir os nossos objetivos. Mas felizmente, ao contrário do COPCON, não fomos tintos. Não estamos tintos, ainda aqui estamos. Para cumprir a promessa inicial, embora com uma semana de atraso. Aliás, nos entretantos, isto até foi bom, porque houve ouvintes que nos escreveram a perguntar: e Ramalhianos, vocês falaram do 25 de novembro e foi como se ele não existisse. E, portanto, Rui, o que é que tu tens contra o general Ramalhianos? Ou se calhar não tens nada e simplesmente ainda não tinhas acabado de falar do impacto do 25 de novembro na arena política nacional?
Pois,
lá, qual é a opção?
Eu não. Já escrevi...
Tens alguma coisa contra o
não tenho nada. Já escrevi uma vez que o general Ramalhianos é uma das pessoas a quem os portugueses de hoje devem mais e, portanto, a explicação é mesmo a que ainda não tínhamos acabada a história do 25 de novembro de 1975. Não quer dizer que ainda haja muito para dizer, mas ainda há alguma coisa. Nós, no programa passado, só para lembrar os ouvintes que já ouviram há uma semana, nós falámos de como estava o país em 1975 e depois descrevemos os grupos militares.
Certo.
Que se chocaram durante o verão quente de 1975, durante o chamado também pré-processo revolucionário em curso. Foi uma designação para esse tempo. E vimos que em setembro de 1975, portanto no princípio do outono desse ano, o grupo dos nove conselheiros da Revolução, que estava contra Vasco Gonçalves e que tinha o apoio do Partido Socialista, tinham conseguido desalojar o grupo dos chamados gonçalvistas, isto é, daqueles que estavam com Vasco Gonçalves e com o Partido Comunista, tinham-nos conseguido desalojar do governo, tinham formado o 6º governo provisório, presidido pelo almirante Pinheiro de Azevedo, que curiosamente era um gonçalvista até então, ou era conhecido como um gonçalvista até então, e se tornou de repente um feroz anticomunista, o que também dá a ideia da incerteza que havia acerca das verdadeiras posições de cada um dos atores neste verão e outono de 1975. As pessoas mudavam também.
Era difícil apostar em determinados cavalos, no sentido em que depois o cavalo não sabia
o
onde é que ia.
O cavalo ia para um lado ou para o outro, etc. Portanto, nós vimos isso e vimos que o Partido Comunista não se tinha conformado com a perda de influência que representava para o Partido Comunista o 6º governo provisório.
Certo.
Onde ficou reduzido a um ministro, tinha menos ministros do que o PPD.
E começou a manobrar na sombra.
E o que é que o Partido Comunista fez? O Partido Comunista deixou, já não contava tanto com o grupo gonçalvista, por assim dizer, porque o grupo gonçalvista, isto é, do general Vasco Gonçalves, tinha menos influência, embora ainda tivesse alguma. O Partido Comunista começou a jogar com o grupo do chamado COPCON, isto é, do Comando Operacional do Continente, que era a principal estrutura militar que havia em Portugal, sob o comando Hotel Sarava de Carvalho. E o que é que o Partido Comunista fez? ao mesmo tempo que tinha um pé no governo, tinha um pé na rua e começou a apoiar também uma espécie de insuma, uma pré-insurreição contra o sexto governo provisório, que era, digamos, uma forma de fazer pressão para que quer o Partido Socialista, quer o Grupo dos Novos sentissem que tinham talvez de dar mais espaço ao Partido Comunista para o Partido Comunista ter menos interesse em andar na rua, em greves, em cercos, o cerco à Assembleia Constituinte em novembro de 1975 e por aí fora. Portanto, o Partido Comunista tinha esta, o Partido Comunista desenvolveu esta dupla personalidade, digamos, por um lado ministro, por outro lado na rua fazer pressão. E o que é que o Grupo dos Novos fez? O Grupo dos Novos preparou-se também para um confronto. E ao mesmo tempo que estava no governo, isto é, ou que estava no governo, o Partido Socialista, Mel Antunes e companhia, organizou também um grupo militar secreto para preparar uma resposta a uma provável insurreição do COPCON.
E é aí que entra Ramalho Eanes. Ainda não general, certo?
Ainda não general, ainda coronel. Ramalho Eanes é uma das figuras, e é provavelmente a figura principal deste grupo militar em Lisboa, que organiza, planeia uma reação contra uma provável tentativa de insurreição do COPCON, isto é, um golpe de Estado, certo, do COPCON, além de Ramalho Eanes, há outros militares que colaboram com ele, e a principal força operacional de que este grupo dos chamado Grupo dos Nove dispõe em Lisboa é o Regimento de Comandos da Amadora sob a direção do Major, então Major Jaime Neves.
Certo.
Portanto, temos aqui duas figuras, portanto, quando muito associadas ao 25 de Novembro, Ramalho Eanes, Jaime Neves, enfim.
E que estavam preparados para atuar. E daí também a eficácia da reação no 25 de Novembro.
Estavam à espera, isto é, quando os paraquedistas, por exemplo, de tanques, falámos aqui, as tropas do COPCON avançam e tomam todas aquelas pontos, os Nove, por exemplo, já tinham providenciado que nas bases aéreas ocupadas pelos paraquedistas já não havia aviões, porque os aviões tinham sido todos transferidos para bases mais a norte, para ficarem fora do alcance das tropas do COPCON. Portanto, o 25 de Novembro verdadeiramente não consistiu naquele dia em combates, isto é, estas forças não entraram em choque imediatamente, mas sim movimentaram-se, começaram a movimentar-se. Ao mesmo tempo que havia muitas reuniões, muitos telefonemas, a saber quem estava com quem, e quem é que, portanto, estava em vantagem. Quer dizer, portanto, nós reparem que lembram-se também que o movimento de tropas da parte do COPCON também é uma exibição de força, isto é, não ataca objetivos políticos, sobretudo uma ocupação de pontos estratégicos. Porquê? Porque quer demonstrar força. Isto é, estão a negociar. E basicamente o que é que...
E Pinheiro de Azevedo, então Presidente da República, ficou do lado do
Costa
grupo...
Gomes. Desculpa, Costa Gomes.
Costa Gomes ficou do lado do Grupo dos Nove.
Exatamente. Foi, não se sabia foi uma... para que lado é que Costa Gomes iria cair.
Certo.
Agora, Costa Gomes tinha esta vantagem. Caía sempre para o lado que tinha mais força. Portanto, o facto de ele tomar partido por um lado queria dizer que ele reconhecia que esse lado tinha mais força.
Certo.
E isso era um grande sinal para o lado que não era escolhido perceber que tinha perdido a partida. E foi isso que acontece no dia 25. Costa Gomes cai, digamos assim, para o lado do Grupo dos Nove, cai para o lado daqueles que estão contra o COPCON e contra, sim, o Partido Comunista. E o que é que isso faz? Isso faz também com que haja uma divisão entre aqueles que estão no COPCON, aqueles militares esquerdistas que estão no COPCON, e o Partido Comunista. E o Partido Comunista, basicamente, o que consegue, através de uma espécie de negociação, é renunciar a continuar na insurreição, manda os seus militantes para casa,
certo,
manda as forças militares sobre as quais ainda têm uma influência, militares da sua simpatia ainda têm uma influência grande, ficarem quietas, e deixa aquela esquerda militar ligada ao Hotel Saraiva de Carvalho e ao COPCON sozinha, basicamente. E mesmo essa esquerda militar, quando percebe também que não tem o apoio, não tem mais apoios, eles próprios também se vão entregando. Isto é, Hotel Saraiva de Carvalho, no dia 25, vai para o Palácio de Belém, entrega-se ao Presidente da República e o mesmo fazem outros comandantes de unidades militares do COPCON.
E a partir, após o dia 25, vem o dia 26, como costuma acontecer, que foi o tal dia atribulado em que morreram três militares no ataque dos comandos ao Regimento da Polícia Militar na Ajuda. Nós já falámos nisso no último programa. A minha questão aqui é outra e prende-se com o impacto do 25 de novembro na arena política nacional. O que é que se passou a partir daí?
A partir daí podia
ser... O tal dia 26.
É, a partir daí, o dia 26 podia ter sido o dia da contra-revolução. Isto é, o fim da esquerda militar podia ter dado origem a que aqueles que estavam nas Forças Armadas contra a esquerda militar pudessem ser a base de uma nova situação política que invertesse o chamado PREC, o processo revolucionário. Por exemplo, acabassem com as ocupações de terras no Alentejo e devolvessem as propriedades aos seus antigos donos, acabassem com as nacionalizações, isto é, houvesse uma reversão imediata daquilo que tinha sido a Revolução.
E porquê é que não aconteceu?
Não aconteceu porque os vencedores do 25 de novembro também se dividiram imediatamente, isto é, não foram só os derrotados que se dividiram, os vencedores também se dividiram. E o grupo dos 9 e o PS, que tiveram no dia 25 de novembro, contaram com o apoio de muitos militares conservadores, até nós aqui até os tínhamos classificado de spinolistas, do grupo spinolista. No momento em que obtiveram a vantagem, não estiveram interessados em eliminar, por exemplo, o Partido Comunista. Isto é, estiveram interessados em eliminar a esquerda militar e, de facto, cerca de uma centena de oficiais conotados com a esquerda militar no COPCON são presos na sequência do 25 de novembro. Mas o Partido Comunista não lhe acontece nada. Quer dizer, mantém as suas sedes, mantém no governo, mantém o seu ministro no governo, não lhe acontece absolutamente nada e, pelo contrário, tem até Mel Antunes e o próprio Mário Soares a verem dizer que o Partido Comunista, é verdade que participou no golpe, Mário Soares acusa-os mesmo de terem sido os principais promotores do golpe de 25 de novembro, mas que a Revolução tinha de continuar com o Partido Comunista. Isto era preciso o Partido Comunista continuar no poder.
Porquê?
E porquê? Porque eles tinham medo de criar uma situação em que a punição do Partido Comunista pelo papel que tinha tido no 25 de novembro levasse a uma... a iniciativa a ser tomada por uma direita militar que acabasse por os atingir a eles próprios, grupo dos 9, os 9 do Conselho da Revolução são basicamente também uma esquerda militar, mas uma esquerda militar moderada, digamos assim, e pró-democrática, e o próprio Partido Socialista, que não queria ser ultrapassado pela sua direita. Portanto, aquilo que eles fazem é ressalvar uma espécie de equilíbrio de poderes onde o Partido Comunista ainda cabe, e isso é refletido na Constituição que é aprovada em abril de 1976 pela Assembleia Constituinte, em que, por um lado, é ressalvada uma democracia pluralista e uma democracia eleitoral, digamos assim, onde o poder é disputado nas eleições. Portanto, isso é ressalvado, e era uma das coisas que tinha estado em causa em 1975, se essa democracia, como vários partidos políticos e onde o poder é disputado em eleições livres e abertas, se era esse o regime que havia em Portugal, isso é ressalvado na Constituição, mas, por outro lado, é ainda mantido algum do poder militar revolucionário representado pelo Conselho da Revolução, por exemplo, que se mantém com o estatuto de uma espécie de tribunal constitucional, mas mantém-se na Constituição ainda, e com as conquistas do Partido Comunista, as nacionalizações, a reforma agrária, que também são consagradas na Constituição. Portanto, é uma Constituição que mantém dois mundos, quer dizer, mantém o mundo da democracia pluralista, da democracia de tipo ocidental, que era uma das coisas que o Partido Comunista tinha recusado, como para Portugal, queria uma democracia especial para Portugal, mas mantém um bocadinho o poder militar também. Quer dizer, isto é mantido os próprios vencedores do 25 de novembro, sobretudo o Grupo dos 9 e o Partido Socialista, estavam interessados neste equilíbrio.
Muito bem. Eu gostava só que concluíssemos aqui nesta primeira parte o tema do 25 de novembro com uma última pergunta que nos foi feita pelo ouvinte José Lopes e que já vem do dia 25 de novembro de 2019. Já é do 25 de novembro do ano passado. E a pergunta é esta: quão diferente seria o regime em que vivemos nos dias de hoje caso o golpe tivesse sido bem sucedido. Ou seja, do que é que nós nos safámos, Rui?
Bem, safámos de uma guerra civil, sem dúvida. Uma ditadura imposta pelo Partido Comunista não era muito viável em Portugal em 1975. O Partido Comunista teve apenas 12% dos votos em, nas eleições constituintes de abril de 1975. Não existia praticamente eleitoralmente a Norte, não tinha aí apoio, e a sua força vinha sobretudo da esquerda militar, isto é, da influência que tinha sobre grupos militares que, do movimento das Forças Armadas, que lhe permitiram infiltrar o Estado. E a partir do outono de 1975 passa a depender muito até da extrema-esquerda militar, digamos, isto é, aquela que estava ligada ao COPCORN, que já não tinha com o Partido Comunista a mesma relação orgânica que chegou a ter o grupo gonçalvista. Portanto, se o COPCORN e o Partido Comunista tivessem tentado tomar o poder em 25 de novembro, talvez o tivessem conseguido em Lisboa. Talvez em Lisboa tivessem conseguido, e portanto aí também, e no Alentejo, onde o Partido Comunista já dominava, mas era aí, isto é, o Norte teria ficado contra e teria havido uma tentativa de avançar a partir do Norte sobre Lisboa. O Norte teria o apoio oficial da NATO, por exemplo, e dos países da NATO. Era muito pouco provável que o Partido Comunista e a extrema-esquerda em Lisboa pudessem contar com o apoio da União Soviética. A União Soviética dava muito mais importância nessa altura
ao
equilíbrio de forças na Europa. Esta é a época da Conferência de Helsínquia, de paz de Helsínquia, onde a União Soviética tinha investido muito e não deveria querer arranjar um conflito por causa de Portugal. Isto é, Portugal não valia assim tanto na Europa para a União Soviética de romper um processo em que via uma certa vantagem, porque era o reconhecimento da sua área de influência na Europa. Portanto, o que nós teríamos provavelmente era uma Lisboa e um Sul comunistas, mas que mesmo que resistissem militarmente não teriam meios, por exemplo, abastecimentos, até mesmo toda a parte de abastecimento militar para resistir indefinidamente a uma pressão vinda do Norte. E por outro lado, ainda teríamos uma outra coisa, que era o facto de, nessa comuna de Lisboa, como se dizia na altura, o PCP e a extrema-esquerda provavelmente não se darem bem. Havia uma grande desconfiança entre eles e provavelmente teríamos em Lisboa uma guerra civil dentro da guerra civil, como tinha acontecido em Barcelona durante a Guerra Civil de Espanha, em 1937, onde, mais do que resistir aos franquistas, os comunistas se entregaram ao desporto de liquidar os anarquistas, e era muito provável que em Lisboa também tivéssemos visto choques entre o Partido Comunista e a extrema-esquerda. Agora, esta resistência, uma provável resistência comunista e de extrema-esquerda em Lisboa, o que poderia ter dado também a Norte era que o grupo dos nove e os socialistas acabassem por ser ultrapassados por forças mais à direita interessadas num confronto muito mais, digamos, extremo com os comunistas e com a extrema-esquerda. E, portanto, poderia ter havido uma ilegalização do PCP ou uma repressão maior e uma reversão mais rápida da Revolução. E isso também poderia ter comprometido, de certa maneira, a instauração de um tipo de democracia ocidental, uma vez que a repressão necessária para conter um partido com o PCP, que era um partido grande nessa altura, quer dizer, um partido que tinha os sindicatos, que tinha o Alentejo, portanto, teria sido necessário uma repressão grande para o eliminar da vida pública. Isso também iria limitar a democracia, isto é, iria também pôr em causa a democracia, o que quer dizer que provavelmente, tal como, aliás, uma tomada de poder pelo PCP, obviamente implicaria sempre uma ditadura, porque o PCP não tinha força para ser aceite no país. O que quer dizer que, para haver a democracia, que apesar de tudo tivemos a partir de 1976, foi bom não ter havido a Guerra Civil. Isto é, não ter havido a Guerra Civil, que poderia ter havido no dia...
Certo.
Se, uma vez reconhecidas as posições de força, aqueles que estavam em posição mais fraca não tivessem recuado a 25 de novembro de 1975. E aqueles que estavam numa posição mais forte não tivessem tentado, digamos, vencer completamente, isto é, praticamente aceitaram um lado e outro, aceitaram um compromisso.
Certo, e portanto o regime saiu dali verdadeiramente não satisfez totalmente ninguém.
Ninguém.
Mas
ficou
e permitiu toda a gente, que todos continuassem a insistir, não é?
Todos continuassem a insistir, toda a gente ficou na altura a lembrar-se que o major Jaime Neves do Regimento de Comandos, mesmo na televisão, disse que não estava satisfeito ainda com o que tinha sido feito. Ninguém ficou satisfeito, quer dizer, nem de um lado nem do outro. Mas a democracia é assim, é um regime em que ninguém está satisfeito.
Mas que permite a todos falar, não é?
Mas permite a toda a gente queixar-se e dizer que não está satisfeito.
Exato. O quê? Não é um pormenor de sementes. Voltamos já a seguir com a segunda parte do resto da história. E para quem quer mais General Ramalhantes, vai ter mais General Ramalhantes.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso
quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
Olá, sejam bem-vindos então à segunda parte do episódio número 73 de E o Resto é História. Na verdade é o episódio 73, mas a nossa atenção esteve em 75 e agora vai para 80. 5 anos depois do 25 de novembro de 1975, houve 2 acontecimentos consecutivos que tiveram grande importância na história da nossa frágil democracia então. A 4 de dezembro de 1980, o avião que transportava Francisco Sá Carneiro cá em Camarate, e a 7 de dezembro de 1980, ou seja, 3 dias depois, o general Ramalho Eanes é reeleito presidente da República. Isto aconteceu há 40 anos, precisamente, e gostava muito que nos transportasses para esses tempos, Rui, para reconstituir o dezembro de 1980, tal como reconstituíste novembro de 1975, que Portugal era aquele 5 anos e um mês depois.
Ora bem, já não era o Portugal revolucionário de 1975, mas ainda tinha muito desse Portugal revolucionário de 75 que descrevemos aqui a semana passada. O Francisco Sá Carneiro, além de primeiro-ministro, líder do PSD e líder da Aliança Democrática, que era a coligação de PSD, CDS e PPM, Partido Popular Monárquico, que estava no poder no ano de 1980, chamava a Portugal nessa altura uma semidemocracia. Era assim que ele achava que Portugal era uma semidemocracia. E porquê?
Sim,
bem, porque, bem, é verdade, havia eleições com vários partidos políticos, mas as Forças Armadas continuavam a exercer um poder revolucionário através do Conselho da Revolução, que fazia às vezes de Tribunal Constitucional. Isto é, examinava as leis, havia uma comissão constitucional que funcionava ao lado do Conselho da Revolução, examinavam as leis, vetavam leis, etc, etc. E o próprio Presidente da República, então o General Ramalho Eanes, embora fosse eleito por sufrágio universal, portanto, como os Presidentes da República são hoje, era, além disso, um militar. E era também, ao mesmo tempo, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, tinha um comando operacional, não era apenas chefe das Forças Armadas em termos honoríficos. Tinha um comando operacional.
Ou seja, dirias que na altura o Presidente da República tinha um poder que hoje em dia já não tem.
Já não tem. Tinha esse poder militar.
Só para enquadrar um pouco, Ramalho Eanes tinha sido eleito pela primeira vez
em junho de 1976.
O presidente mais jovem da nossa democracia.
40
certo?
Anos, 40 exatamente.
Anos, 40. E depois reeleito então em 1970.
E iria ser reeleito em 1980.
Desconfio que, aliás, parte do mérito, desculpa, que tu atribuis ao próprio General Ramalho Eanes tem a ver com a contenção que ele sempre deu mostras, podendo ir muito mais além do que aquilo
nunca,
que
nunca nenhuma pessoa em Portugal no tempo, no, na época, neste regime, teve tanto poder como o General Eanes.
Uhum.
O General Eanes era Presidente da República. Segundo a Constituição, que ainda não tinha sido revista, foi revista em 1982, o governo dependia da confiança do Presidente da República e não apenas da confiança da Assembleia da República. Uhum. Portanto, o General Eanes podia nomear e demitir o governo a seu belo prazer, digamos, segundo o seu critério.
Certo.
E, além disso, o general Jans era presidente do Conselho da Revolução, uma espécie de presidente do Tribunal Constitucional, portanto, e era chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Certo.
Portanto, a concentração de poder no Presidente da República era enorme. E entre 1976 e 1980, fala-se constantemente na possibilidade de um bonapartismo, isto é, de o general Jans tomar o poder praticamente legalmente, isto é, pura e simplesmente fazer um governo da sua inteira confiança, fundar um novo partido político para disputar eleições e obter uma maioria na Assembleia da República. Portanto, há uma grande expectativa em relação ao que o general Jans vai fazer.
E tensão com o governo também nunca faltou.
E tensões sempre com os partidos políticos, sobretudo com os partidos políticos, quer com os partidos políticos à direita, o PSD e o CDS em 1980, que estão contra o general Jans, mas também com o Partido Socialista e com Mário Soares, que também está contra o general Jans. Curiosamente, o único partido que está sempre ao lado do general Jans nesta altura foi o partido que o general Jans derrotou em 25 de novembro de 1975, é o Partido Comunista. Porquê? Porque o Partido Comunista continua a seguir aquela estratégia de se aproximar dos militares e de estar junto dos militares como uma forma de um partido que não vale, isto é, que é um partido minoritário, ter uma influência para além daquela que é a sua força social,
certo,
digamos assim.
Há ressonâncias disso no presente, não é? É muito engraçado ver como o Partido Comunista, de certa maneira, nesse aspecto não mudou a sua filosofia, mas sim.
É, portanto, o Partido Comunista nesta altura ainda tem bastante influência na sociedade portuguesa, graças ao regime. Continua a ter a reforma agrária, isto é, continua a ter um Alentejo ocupado, como aqui descrevemos na sessão, no programa da semana passada, um Alentejo ocupado pelos sindicatos comunistas e pelas organizações, depois as unidades coletivas de produção organizadas por esses sindicatos, que fazem daquilo uma espécie de uma república popular à parte. Continua a ter uma grande influência nas empresas nacionalizadas, sobretudo naquela chamada, então, e que ainda existia, cintura industrial de Lisboa, Lisnaves, siderurgias, etc. Portanto, essa força que o Partido Comunista continua a ter deve, em parte, à maneira como o general Ramalho Jans, que o tinha combatido a tomada do poder pelo PCP em 1975, à maneira como o general Jans continua a respeitar os compromissos do 25 de novembro. Isto é, o general Jans quer manter os equilíbrios. O general Jans não quer uma ruptura no regime. É essa a lógica da ação do general Jans enquanto presidente da República. O general Jans, em 1975, aparece em contraste com a força criada por Francisco Sá Carneiro, a Aliança Democrática, para disputar as eleições em 1979. A Aliança Democrática ganha as eleições de dezembro de 1979, toma o poder e vem com uma proposta de reformas radicais.
Certo.
Quer
para acabar com a tal semidemocracia.
É, quer acabar com a semidemocracia, isto é, quer fazer de Portugal uma democracia como as outras democracias da Europa Ocidental e com o mesmo modelo de sociedade. Esta ideia do modelo de sociedade é uma ideia importante que a Aliança Democrática de Francisco Sá Carneiro volta a pôr em cima da mesa. Queremos, o que está em causa em Portugal é o modelo de sociedade. Isto é como se em 1980 voltássemos a 1975 a esse respeito. Está em causa o modelo de sociedade. E o modelo de sociedade da Aliança Democrática é o da é o modelo da Europa Ocidental. E o modelo da Europa Ocidental porquê? Quer dizer, por um lado é aquilo que corresponde à filosofia dos partidos da Aliança Democrática, ao PSD, CDS e também Partido Popular Monárquico, e ao grupo de reformadores do Partido ex-socialistas que se juntaram à Aliança Democrática, como António Barreto e Medeiros Ferreira, mas é também é aquilo que corresponde também, segundo a Aliança Democrática, ao projeto de um país que desde 1977 tem um pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia.
Certo.
E, portanto, fazia sentido um país que se quer integrar naquilo que vem a virar, na altura era a Comunidade Económica Europeia, depois veio a ser a União Europeia, ter um modelo de sociedade parecido com os modelos com as sociedades da Europa Ocidental e não uma coisa estranha com um Conselho da Revolução, reformas agrárias, etc. Por outro lado, e esse também era um argumento a favor destas reformas e deste é o setor nacionalizado e a própria reforma agrária tinham-se revelado inviáveis. Eram inviáveis, financeiramente inviáveis. Isto é, custavam uma fortuna ao país, portanto, as empresas nacionalizadas eram quase todas deficitárias, tinham enormes, geravam enormes déficits. Isso explicava, em parte, também uma intervenção do Fundo Monetário Internacional em 1977-78, a primeira intervenção do FMI, em Portugal. E, portanto, havia também uma razão para o país sair de uma situação em que as limitações à iniciativa privada pela Constituição e pela situação criada no PREC impediam investimento, impediam a economia de se desenvolver e criavam constantes estrangulamentos financeiros, certo, que depois eram resolvidos através do apelo à intervenção externa e também resolvidos através da desvalorização do escudo, aliás, que era uma coisa que nesta altura estava a ser usada pelos governos, importava inflação e, portanto, diminuía o poder de compra em Portugal. Portanto, havia um grande descontentamento, certo, em Portugal em 1978, em 1979, havia uma grande vontade de mudança e essa mudança é, digamos que, protagonizada por Sá Carneiro, pela, sim, Aliança Democrática. É isso.
Portanto,
que
a AD surge em 1970, ganha as eleições, não é? Em 1979, correto?
A AD ganha as eleições legislativas em dezembro de 1979 e ganha também as eleições autárquicas, uhum, em 1979. Portanto, por exemplo, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Lisboa, que era uma cidade onde o CDS, por exemplo, em 1975 não tinha atividade, passa a ter um presidente da Câmara Municipal do CDS, quer dizer, que é uma... Certo. Dá a ideia da enorme evolução. Agora, Sá Carneiro, à frente da Aliança Democrática, ele acha que é preciso romper com a situação que existe. E a proposta que ele faz é, por exemplo, para uma revisão constitucional através de um referendo, para ultrapassar os limites à revisão constitucional. É preciso lembrar que as nacionalizações e a reforma agrária eram coisas sagradas na Constituição, não se lhes podia tocar. E, portanto, ele quer uma ruptura para fazer valer um determinado tipo de sociedade, um modelo de sociedade que é aquele que corresponde ao das sociedades ocidentais, da Europa Ocidental. E agora, o que é que acontece? É que, com esta proposta, Sá Carneiro vem chocar com o Presidente Yanes. Ora, o Presidente Yanes é alguém que tinha sido o principal comandante militar do 25 de novembro, isto é, que tinha posto a situação de domínio da esquerda militar e do Partido Comunista em 1975, e o general Yanes, que tinha sido eleito em 1976 com o apoio do PSD e do CDS, isto é, de Sá Carneiro e de Freitas do Amaral, e além do Partido Socialista de Mário Soares. O general Yanes é alguém também que em 1980 vem dizer, aliás, pouco antes do início da campanha eleitoral, que tem também um ideal de sociedade que é igual ao da Aliança Democrática. Uhum. Aliás, é isso que explica que depois que o Mário Soares lhe retira o apoio pessoalmente. Isto é, diz, então, mas como é que é isto? Quer dizer, eu tenho aqui um candidato contra a Aliança Democrática que vem dizer que o seu ideal de sociedade é igual ao da Aliança Democrática. Isto é, o general Yanes, portanto, é alguém que tem para Portugal, pensa para Portugal um futuro exatamente igual ao da Aliança Democrática. Então, como é que é possível estas duas forças, isto é, a AD e o general Yanes, confrontarem-se nas eleições presidenciais de 1980, de 7 de dezembro, certo, em que o general Yanes aparece como Presidente da República a querer ser reeleito, portanto, fazer mais um mandato de 5 anos, e a Aliança Democrática...
Já sem o apoio de Mário Soares?
Já sem o apoio de Mário Soares, nem do PSD, nem do CDS, que estão, certo, contra ele.
Mas do PS sim, correto?
Do PS sim, do
PS
Partido Socialista.
Mário Soares é que, por causa disso, entrou
Mário Soares não,
em choque
PS,
com
sim,
o próprio PS.
E enfrenta um candidato, que é também um candidato militar, isto é, Sá Carneiro também vai buscar um candidato militar, o general Soares Carneiro, o general Soares Carneiro, para substituir o general Yanes e, através de uma maioria, de um governo, uma maioria na Assembleia da República e um presidente, iniciarem então este processo de ruptura com a semidemocracia, isto é, realizando uma democracia completa.
E, mas portanto, tu não respondeste bem à pergunta, não, porque é que o general Yanes então...
Não, o que temos aqui...
Porque é que a AD e o general Yanes se confrontam, se aparentemente têm a mesma visão para o país?
Porquê é que têm? Precisamente porque não estão de acordo em relação ao processo para chegar à plena democracia. Isto é, o general Yanes continua a acreditar que esse processo deve ser um processo gradual, respeitando equilíbrios de forças, respeitando os equilíbrios do 25 de novembro e os compromissos do 25 de novembro. E, portanto, o Partido Comunista não tem grandes problemas em apoiar o general Yanes em 1980. Repare, o Partido Comunista tinha sido o único dos grandes partidos que não tinha apoiado o general Yanes na sua primeira eleição em 1976.
Sim.
E é o único partido que, dos grandes partidos, o único partido que não tem problemas em apoiá-lo em 1980. Porquê? Porque ele vê no general Yanes, o general Yanes provavelmente tão anticomunista como Sá Carneiro ou os outros, vê no general Yanes o 25 de novembro e os acordos, os compromissos do 25 de novembro.
Certo. Que naquela altura
jogavam a favor dele, isto é, jogavam a favor da manutenção da reforma agrária, da manutenção das nacionalizações, ou pelo menos um desmantelamento gradual, muito mais gradual do que aquele que a Aliança Democrática queria nesse ano de 1980. Portanto, temos esse lado, digamos, quase dramático e quase trágico da política portuguesa, que é duas forças, o general Yanes, Sá Carneiro, em choque, querendo a mesma coisa, curiosamente, mas através de procedimentos, através de processos muito diferentes. Portanto, Sá Carneiro uma ruptura, um corte, o general Yanes uma lenta, digamos, um resvalar mais lento através ao modelo europeu. E depois, ainda por cima, tínhamos outra dificuldade aqui, que era estes dois indivíduos, estes dois políticos, o Presidente da República, general Yanes, e o Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, eram os dois políticos mais populares em Portugal em 1980. Quer dizer, havia muita gente que adorava Sá Carneiro e adorava o general Yanes também, quer dizer, isto é, era um dos lados dramáticos desta situação política em 1980, quer dizer, muito provavelmente o país estava dividido, mas não estava bem dividido, quer dizer, porque muita gente tinha-se habituado a olhar para o general Yanes de uma maneira que depois era difícil compatibilizá-lo com aquilo que a AD dizia em 1980, que é o general Yanes está a proteger os comunistas. Não, mas o general Yanes foi aquele que tinha combatido os comunistas em 1975. Quer dizer, como é que agora podem dizer que ele está a proteger os comunistas ou que está... E, portanto, há isso. Bem,
mas ok, e depois...
há um desenlace trágico.
Exato.
Na morte inesperada
com a morte,
de Sá Carneiro em 4 de dezembro de 1980.
A morte de Sá Carneiro, o que é
privado
que acontece?
Privado é do seu líder, do líder e sobretudo do líder que na Aliança Democrática cria a ruptura mesmo. O resto da Aliança Democrática parecia muito satisfeito com o facto de ter ganho as eleições de outubro, legislativas de outubro de 1980, e portanto estaria disponível para governar com o general Yanes. Sá Carneiro era o único que não estava disponível para governar com o general Yanes. Ele tinha dito, se o general Yanes for reeleito, o Primeiro-Ministro imediatamente me demito e saio do governo. Não governo com o general Yanes. Portanto, teríamos uma situação dramática, era o líder da maioria parlamentar e, portanto, até o líder da maioria parlamentar que apoiava o governo iria passar à oposição, digamos assim. Isto é, portanto, mais complicado do que isto, era difícil ocorrer, que houvesse. Portanto, temos esse
cenário,
esse lado trágico. Temos também um lado complicado no Partido Socialista, que é o líder do Partido Socialista também está contra o presidente Yanes, não apoia o general Yanes, não vota no general Yanes. Portanto, o Partido Socialista vota, mas o seu líder fundador, Mário Soares, está contra o general Yanes. Portanto, esta é a situação que sai em dezembro de 1980. O que é que acontece? Portanto, o ímpeto de ruptura apaga-se um pouco, porque morreu, mas continua a haver um ímpeto de mudança do sistema. E é isso que vai dar origem à revisão constitucional de 1982, negociada entre o governo da Aliança Democrática, presidido, chefiado por Francisco Pinto Balsemão, e o Partido Socialista, a cuja liderança tinha voltado Mário Soares, porque Mário Soares, quando se recusa a apoiar a recandidatura do general Yanes, demite-se também de líder do partido, afasta-se da liderança do Partido Socialista. E o que é que eles vão fazer em 1982? Uma reforma, uma revisão da Constituição, que curiosamente, em vez de
precisava
tocar,
dos dois terços também,
precisava,
não é?
Dos dois terços, e tinha, sim, com a Aliança Democrática e com o Partido, certo, Socialista, mas que em vez de tocar naquelas que tinham sido os aspectos mais discutidos da Constituição entre 1976 e 1980, que eram os aspectos económicos ou sociais, vai focar-se nos aspectos políticos, isto é, na diminuição dos poderes do Presidente da República, porque era, porquê? Porque era aquilo em que o PS e a AD estavam de acordo, diminuir os poderes do general Yanes, basicamente. O general Yanes fica, ainda considera demitir-se, porque deixa, por exemplo, o governo deixa de ter, de depender da confiança do Presidente da República, o Conselho da Revolução é extinto, sim, etc. Mas depois, muito provavelmente para evitar rupturas mais uma vez, uma coisa que o general Yanes nunca quis, mantém-se como Presidente da República até 1985, entretanto forma um partido em 1984-85, que é o Partido Renovador Democrático, o PRD, e portanto temos uma, acabamos por ter uma entrada, aquilo que agora os politólogos chamam a consolidação democrática, que é a construção de uma plena democracia, através de um processo gradual, digamos assim, mas onde o ímpeto de ruptura de Sá Carneiro talvez tenha acelerado as coisas. Isto é, sem aquele ímpeto de ruptura criado por Francisco Sá Carneiro e com a Aliança Democrática, talvez não tivesse havido a revisão constitucional de 1982, nem a de 1989, com uma maioria já do PS, uma maioria absoluta do PSD e de então chefiada por Cavaco Silva, e obviamente naquele ambiente já de fim da União Soviética, fim do socialismo, um ambiente completamente diferente, mas ainda, onde ainda há esse ímpeto criado por Francisco Sá Carneiro nos anos 70.
Muito bem, e assim termina este episódio 73 de O Resto da História. Até para a semana.
E O Resto é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa.
Porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso
quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa, para todos e para cada um.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.